Então, muito boa tarde. Queria dar as boas-vindas à Associação Nacional, à Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia. Em nome da Comissão de Educação, nós recebemos o vosso pedido de audiência e eu até peço desculpa em algum atraso na marcação da reunião, mas nós estamos em fim de sessão legislativa e em fim de legislatura, então o Parlamento tem os trabalhos um bocadinho mais apertados do que às vezes noutras alturas. Mas, enfim, tenho todo o gosto em nome da Comissão vos poder receber aqui. Esta é uma reunião aberta aos deputados da Comissão, que, no entanto, hoje também estão a decorrer outras audições e outras reuniões neste momento, e calha-me a mim estar aqui com a doutora Cristina Tavares, que é a nossa assessora da Comissão, e o doutor Bernardo Peçanha, que trabalha com o grupo parlamentar do PSD, para vos ouvir. Estas audições são gravadas e são depois consultadas pelos deputados da não só da Comissão de Educação, se porventura, por exemplo, colegas da Comissão de Saúde se interessarem. Isto está aberto a todos os deputados da Comissão, e além disso é elaborado pelos serviços da Comissão um relatório com as coisas principais que foram deixadas, ditas, e alguns documentos que possam deixar para depois, na próxima reunião plenária da Comissão, ser distribuído por todos os deputados da Comissão. Portanto, estamos aqui num modelo mais intimista, estamos à vontade. De qualquer maneira, é importante utilizar os microfones por causa da gravação, e eu ia-vos dar 10 minutos, mas o tempo que necessitarem para uma intervenção inicial. E estão agora a chegar, aliás, duas deputadas do PSD para acompanhar a audição. E depois da nossa explicação, da vossa explicação, os deputados quiserem fazer questões, podem fazê-los, e depois devolvo outra vez a palavra para vocês. Eu vou contar o tempo ali. Normalmente nós pedimos para não excederem 10 minutos nesta intervenção inicial, depois eu dou os tempos a palavra às minhas colegas e volto-vos a dar no fim para outros 10 minutos, está bem? Muito obrigado.
Antes de mais, muito boa tarde a todos. Cumprimentar os senhores deputados e agradecer desde já a receptividade que tiveram ao nosso pedido. Também começar por apresentar. O meu nome é João Pedro Souto, sou atualmente o Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia. Tenho comigo a Regina Dias, Vice-Presidente, Sofia Almeida, Vice-Presidente, e Ana Jordão, Secretária da Direção. E nós vimos aqui expor algumas temáticas que se relacionam com os estudantes de Ciências Farmacêuticas e que acabam por depois ter algum impacto no que é o exercício da profissão farmacêutica. Como se sabe, hoje em dia existem alguns problemas e algumas temáticas que estão em cima da mesa no que diz respeito ao ensino superior. Temos o debate que nunca acaba sobre o sistema binário, temos os modelos de financiamento do ensino superior e, portanto, o ensino de ciências farmacêuticas acaba por não escapar a esses problemas. Hoje em dia, começando particularmente pela questão do sistema binário, o ensino de ciências farmacêuticas é um ensino particularmente teórico, como diz o regime jurídico das instituições de ensino superior, sendo uma educação de índole universitária, tem que ter a produção de conhecimento e tem que haver uma certa primazia pelo ensino teórico. No entanto, hoje em dia, os estudantes de ciências farmacêuticas têm-se apercebido de que existe aqui uma necessidade de repensar esse sistema e de pensar num sistema de ensino integrado junto dos hospitais, junto de locais de exercício da prática farmacêutica, e que hoje estão infelizmente demasiado presos às normas europeias, e que têm que estar, e muito bem, mas também demasiado presos àquilo que é o que está no papel. E nós temos vindo ao longo dos últimos anos a criar algumas propostas no sentido de deslocar um bocadinho este conceito. Uma das principais coisas que nós notamos é que, infelizmente, a revisão curricular não é feita há demasiado tempo. A última coisa que aconteceu relativamente a revisão curricular foi no ano 2007, e esse ano 2007 apenas correspondeu a uma contração. O curso era uma licenciatura de 6 anos, passou a um mestrado integrado em ciências farmacêuticas em 5 anos. Ora, isto teve consequências muito, muito graves a nível da estrutura curricular. E isso acabou por afetar a formação dos próprios farmacêuticos, e já temos neste momento esses farmacêuticos cá fora, as suas diferenças quando chegam ao mercado de trabalho acabam por se notar. As pessoas acabam por perceber que efetivamente existiram problemas e as coisas não foram feitas da maneira correta, e que a revisão devia ter sido muito mais cuidada do que simplesmente retirar disciplinas que se achavam que eram acessórias, e que infelizmente hoje em dia, e por não ter havido uma revisão no tempo seguinte, acabaram por se demonstrar insuficientes, e também não houve o cuidado de fazer outra revisão, nem de fazer um acompanhamento dos diplomados, nem dos planos curriculares no espaço de 8 anos. Portanto, nós neste momento estamos em 2015, em 2007 foi a última revisão que se fez, o que diz respeito a Bolonha entrou nessa altura, e foi precisamente também nessa altura que houve esta contração. Anteriormente, apenas em 1978 existiu a última revisão, porque antigamente o sistema funcionava por ramos. A partir daí deixou de funcionar por ramos, num curso comum, ou seja, se antigamente tínhamos um curso em que a formação era destinada a uma determinada área, por exemplo, nós, acabando o curso e especializando-nos, acabávamos como farmacêuticos hospitalares, farmacêuticos comunitários, farmacêuticos industriais, isso acabou. Entretanto, com a chegada de Bolonha também se introduziram disciplinas complementares, no entanto há muitas assimetrias aqui, e nós temos alguma aversão ao processo de Bolonha neste ponto. Foi uma coisa que efetivamente afeta o nosso curso. Depois, o facto de, e voltando aqui à discussão do sistema binário, de não estarmos a aproveitar as oportunidades que o curso tem, e efetivamente a área das ciências farmacêuticas é uma área multidisciplinar e que consegue abarcar muita coisa, por isso nós precisamos de repensar a profissão, de pensar a profissão de maneira diferente, e a maneira como nós vemos é começar esse repensar da profissão nas escolas, produzir investigação aplicada às áreas, que é uma coisa extremamente importante e que muitas das vezes as universidades esquecem, fazem muito mais investigação pura aplicada às ciências básicas, e nós precisamos de repensar os nossos modelos de trabalho da profissão. Precisamos de repensar a forma como nós pensamos a própria profissão, e isso acaba por ser também o nosso desafio, começar a aproximar os estudantes de ciências farmacêuticas dos hospitais, criando também um ensino integrado e dando oportunidade para, no final do curso, termos um leque mais alargado de opções, ou seja, se quisermos ir estagiar numa indústria, podemos, e temos espaço curricular para o fazer, não necessita de ser um estágio profissional como hoje em dia é muito usual, e portanto esta é também uma das nossas preocupações em relação ao curso, e está neste momento a ser, digamos, a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior está nas instituições, está a fazer a reavaliação dos cursos, no entanto não temos desenvolvimentos a esta parte no que diz respeito a este tipo de modelos a serem pensados. E, do que nós sabemos, também as próprias instituições ainda não estão consciencializadas para isto. Apesar de nós já termos falado disto várias vezes, de já termos tido congressos, fóruns em que insistimos neste tipo de coisas, temos profissionais que efetivamente concordam connosco e acham que, apesar de haver todo um elenco à volta do ensino superior e que nós temos que respeitar, há oportunidades que têm que se ter, e nós estamos muito agarrados a elas. Trouxemos inclusivamente a nossa apresentação do nosso Congresso Nacional Político, trouxemos algumas cópias. Pois. Agora está um de cada, não é?
Sim,
exatamente. Exato. Entretanto, o que se pode verificar é que foi um evento com muita adesão por parte dos estudantes, portanto, nós não estamos aqui a falar com uma associação sem consultar os estudantes, nós consultámos os estudantes sobre aquilo que eles acham que são os problemas do curso e fizemos um congresso que teve uma adesão imensa, teve uma participação imensa, também contou com algumas personalidades, alguns senhores deputados que fizeram questão de estar presentes e que efetivamente mostraram a sua solidariedade para com a problemática que envolve o curso e a problemática que acaba por envolver a profissão farmacêutica. Certamente perceberão que o programa tem mais do que isso, tem mais do que simplesmente debate curricular e de financiamento e de modelos de implementação. E depois também trouxemos num documento à parte as conclusões desse mesmo congresso, em que diz expressamente que as coisas têm que mudar e que efetivamente nós temos que ser a participação nessa mudança. Estamos neste momento a usar os canais que nos são postos à disposição para isso. E também num terceiro documento que foi entregue estão também as últimas, uma posição de consenso nacional, digamos assim, enviada aos diretores das faculdades de farmácia e das escolas farmacêuticas, no fundo, a falar um pouco dos problemas que hoje em dia o curso tem e a apelar para que essas guidelines sejam utilizadas nas revisões que estão a ser feitas agora pela Agência de Avaliação e Acreditação no Ensino Superior e que acabam por, de certa forma, detalhar um pouco mais aquilo que eu acabei por explanar, não diretamente em relação aos modelos, é uma coisa mais específica, mas a abordagem que eu fiz foi aqui um pouco também para contextualizar a situação do mestrado integrado no contexto também do ensino superior em geral em Portugal. Uma coisa que eu me esqueci de falar foi que, efetivamente, o curso de Ciências Farmacêuticas é também um curso com uma elevada componente prática e laboratorial, portanto o curso é caro. É complicado a uma universidade estar a financiar o curso, mas nós temos hoje em dia casos muito complicados de faculdades que formam farmacêuticos por excelência, são das melhores do país, e em que as condições dos laboratórios têm vindo a agravar cada vez mais, e não há dinheiro desbloqueado para reconstruir, não há dinheiro desbloqueado para criar novos espaços, e isso a nosso ver é grave e prejudica uma das profissões que é das mais importantes para a sociedade portuguesa.
Não sei se teremos espaço ainda para falar agora.
Sim, como preferirem, como disse, nós normalmente recomendamos 10 minutos, mas mais uma anotação breve, cabe sempre.
Só para acrescentar, neste caso, no seguimento que o meu colega estava a falar, não apenas a nível das instalações, existe também uma demarcada necessidade de recursos humanos das instituições e do ensino superior. E isso não são apenas os próprios docentes a referenciar-nos, nós tivemos a oportunidade de serem os próprios a dizer-nos que sentem que poderiam dar um ensino de excelência caso tivessem a oportunidade de gerir melhor os horários, que são muitas vezes conjugados com a necessidade de investigação para o próprio financiamento da instituição, e que caso fosse possível ter mais recursos humanos seria uma grande vantagem para melhorar o ensino que é feito em Portugal, particularmente neste nosso caso nas ciências farmacêuticas, mas temos constatado também que a nível dos outros cursos das ciências da saúde a necessidade é sentida da mesma forma. Temos os nossos colegas de medicina, temos os nossos colegas de enfermagem a sentir a necessidade dos tutores, da necessidade do ensino ser mais especializado, porque no fundo estamos a falar dos profissionais que vão ser os cuidadores, os portadores de cuidados de saúde do nosso país. Portanto, só fazer essa ressalva. Também os alunos referenciam essa necessidade, sentem que muitas vezes os seus docentes não estão a 100% nas aulas devido a essa sobrecarga, e que o próprio ensino científico, não só o prático, mas também o próprio ensino científico muitas vezes é prejudicado.
Muito obrigado pela vossa explanação e felicito também, aliás, à Associação pelo seu congresso e pelas conclusões que nos trazem. Entretanto, juntaram-se a nós a Sra. Deputada Adelaide Canastro, a Deputada Ana Sofia Betancur e a Deputada Laura Esperança, as três do PSD, e eu daria a palavra, não sei se uma das colegas quer fazer alguma questão aqui sobre aquilo que foi aqui. Sra. Deputada Laura Esperança, faz favor.
Muito obrigada, caro colega deputado Miguel Seifer. Eu queria aproveitar para, caras colegas, naturalmente, eu queria aproveitar para vos cumprimentar. Eu peço imensa desculpa, eu tive um outro compromisso e cheguei um pouco em cima da hora, não ouvi tudo. mas pelo que se afigura, eu julgo que estou à vontade para responder aquilo que vocês bem entendam, mesmo mais alguma pergunta. Eu estou aqui a representar a Comissão de Saúde, portanto eu sou efetiva na Comissão de Saúde, as minhas colegas são de outras comissões e certamente irão também abordar isso. Talvez o que vos interessa saber é se verdadeiramente o atual governo de coligação, que nós esperemos que ganhe para a próxima legislatura, pode continuar as reformas que estão em curso. E realmente uma grande alteração foi efetuada nas farmácias. Eu julgo que, e temos que ser francos, falar assim olhos nos olhos e perceber que em algumas zonas, sobretudo nas zonas com mais população, as farmácias não estavam bem dimensionadas. Mais concretamente, haveria farmácias a mais. A questão é que, com esta alteração, as zonas menos populosas, sobretudo as do interior, passaram a ter um problema que o Sr. Ministro, que é uma das preocupações do Sr. Ministro, que é o facto do serviço público que uma farmácia deve prestar, a par do lucro que muito justamente também terão que ter para pagar os vossos custos e para os investimentos, esse serviço público passou a ficar condicionado em alguns locais. Isto é uma grande preocupação do Sr. Ministro. Ainda assim, é também a convicção, e julgo que vocês têm assistido a toda a informação que se tem produzido relativamente à saúde e aos objetivos da saúde em Portugal, é investir fortemente nos cuidados de saúde primários, onde as farmácias têm um papel, como disse bem, essencial. Por tudo isto, eu julgo que não podemos esquecer que tivemos 3 anos com um ajustamento muito difícil. Naturalmente que as farmácias sofrem, digamos, o controle, na opinião excessiva, das farmacêuticas sobre o mercado, e vocês não ficaram, portanto, as farmácias não ficam alheias a essa problemática, e por isso eu queria, talvez no final também não vale a pena, se calhar, estar a fazer uma intervenção, enfim, mais especializada do ponto de vista, enfim, mais técnico, porque não trago, mas eu julgo que vocês tomarem em conta que a revisão do setor é absolutamente necessária, eu acho que é por aí que se tem mesmo que avançar. E eu julgo que vocês vão trazer grandes frutos, porque, como disse, toda a área da saúde está bastante preocupada com a situação que foi criada, no fundo, nas farmácias, ou seja, a grande diferenciação entre aquilo que as farmácias eram e aquilo que as farmácias são. Porque o custo dos medicamentos desceu muitíssimo, há um número crescente de venda de medicamentos, muito, mas não compensou, nós sabemos isso. Mas como também estávamos em bancarrota e o Serviço Nacional de Saúde tinha uma dívida de 3.249.000 milhões de euros, é muito difícil trabalhar, vocês têm que compreender que alguma coisa tinha que, enfim, tinha que sofrer. Muito obrigada. Alguma pergunta? Eu estou disponível.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputada Ana Sofia Tancur.
Bem, em primeiro lugar, cumprimentar a vossa presença aqui. Tanto eu como a minha colega somos da Comissão de Educação e, portanto, a representação do grupo parlamentar abrange as duas áreas em que a vossa intervenção aqui cria, de alguma forma, esta participação. Numa recente audição que cá tiveram, uma colega deputada que representou o grupo parlamentar disse-se que muitas das matérias que trazem não são objeto direto de uma intervenção do Parlamento, mas são necessariamente objeto direto daquilo que é o nosso trabalho de algum acompanhamento e fiscalização da atividade governativa. Mas eu gostaria de salientar, tendo ouvido com atenção a vossa intervenção, aquilo que é a postura proativa no benefício daquele que é a vossa formação académica e a qualidade que querem a ela imprimir e o rigor que querem a ela imprimir. Esse, de facto, é um grande desafio de Portugal para a sua afirmação, quer no contexto nacional, quer em contextos internacionais, e, portanto, valorizo muito que quem está hoje a estudar tenha essa visão e essa preocupação de, muitas vezes, assumir e puxar para si um grau de exigência maior, e, portanto, folgo muito e dou-vos o cumprimento a acredito assim que conseguiremos construir uma sociedade bem melhor no futuro, se estas vossas pretensões forem ouvidas, e saliento que esta proatividade, esta vossa incursão nesta medida de quererem perspectivar políticas educativas diferentes e que sejam tratados de forma diferente as áreas e que consigam de viva voz transmiti-la aos decisores políticos, me parece um bom caminho de proatividade para todos juntos conseguirmos construir um país melhor, independentemente de quem seja ou não governo. O que queremos perspectivar é um futuro para todos nós que seja melhor. É esse o nosso trabalho aqui, é esse o nosso trabalho enquanto governo e é esse será com certeza o futuro e o vosso trabalho enquanto profissionais de excelência que espero que sejam e que vão ser e acima de tudo que deixem de futuro para aqueles que vão seguir-se nessa vossa profissão, que tenham ainda melhores condições do que aquelas que vocês têm. E, portanto, agradeci muito a presença. Eu confesso que nesta fase não posso dizer grande coisa porque os documentos foram-nos entregues agora, mas verei com atenção e teremos toda a oportunidade de, ainda na presente legislatura com certeza, mas já está a terminar, mas na futura legislatura acompanhar devidamente este processo e sintam-se completamente à vontade de nos escrever e de nos fazerem chegar as vossas reflexões sempre, porque é para isso que nós cá estamos enquanto grupos parlamentares. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se a Sra. Deputada faz favor.
Não, só para vos cumprimentar e dar-vos parabéns por estas iniciativas, são sempre boas. Acho que sim, vocês são os mais interessados em que os cursos mudem, estejam cada vez mais atualizados e, como disse a deputada Ana Sofia, é a nossa obrigação também dar-vos esse apoio aqui, fazer chegar, não sendo desta comissão ou não sendo propriamente aqui a Assembleia que trata disso, mas fazer chegar a quem de direito, a quem pode fazer este estudo e estas... Dar atenção a estas vossas solicitações e acho que devem continuar a tentar, até porque este curso é um curso que está em constantes mudanças, não é? E, portanto, e vocês sabem bem, é um curso muito ligado a partes técnicas e isso, e que há sempre um progresso muito grande, e ainda bem que há, os medicamentos vão sendo substituídos, as farmacêuticas têm um trabalho muito importante para todos nós e, portanto, dar-vos os parabéns e, como associação, felicitar-vos por este trabalho que têm feito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu queria, em benefício daqui da explanação, fazer-vos duas perguntas. Em primeiro lugar, já agora partilhar convosco que eu quando estava no Conselho Pedagógico da FEUP no Porto, fiz parte de uma comissão de autoavaliação da Universidade do Porto, que foi feita pela European Universities Association, e eu, portanto, fui membro estudante da comissão de autoavaliação da FEUP, e cada comissão de autoavaliação avaliava uma outra faculdade. Eu fiz a avaliação externa à FFUP, à Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Eu já não sei muito bem em que ano é que isto foi, mas certamente 2006, 2007, e na altura ficámos todos, e creio que a avaliação da Faculdade de Farmácia foi excelente, e fizemos, e tinha sido acabado, estava esta reforma que se referiram em vigor. Mas duas questões... Para eu perceber, e acho que são úteis para a Comissão de Educação. Em primeiro lugar, falaram aqui de uma grande revisão curricular por causa de Bolonha, é evidente que isso aconteceu em todas as... foi transversal ao ensino superior e uma anterior no final dos anos 70. Estamos aqui, se eu percebi bem, as revisões curriculares na área das ciências farmacêuticas não partem necessariamente das instituições ou são feitas ao mesmo tempo, porque as áreas que nós conhecemos, tipicamente as escolas, as universidades, as faculdades fazem as suas revisões curriculares de uma forma independentemente, por exemplo, na minha área da engenharia, depois, por exemplo, a ordem profissional ter um papel importante na acreditação dos cursos, mas não quer dizer que as reformas curriculares sejam todas ao mesmo tempo em todo lado. Claro que Bolonha é uma exceção por razões evidentes e até por imperativo legal. Essa era a primeira questão. A outra, vocês falaram aqui da questão do ensino binário, do sistema binário, aliás, e da necessidade de uma investigação mais aplicada, mas depois não concretizaram. É entendimento da vossa associação de que este curso deve ser alargado ao subsistema politécnico e a outras escolas politécnicas, ou estão a crer que dentro das faculdades e das escolas que já existem no ensino universitário, que são mestrados integrados, e fizeram bem recordar isso, porque isso também lhes obriga a um determinado perfil na forma como fazem a ciência, que essas possam dedicar-se mais à investigação aplicada à atividade concreta da profissão, que foi aquilo que se referiram, não é? Acho que essas duas perguntas são benéficas para a nossa comissão, e eu dar-vos-ia, devolver a palavra à associação, com o agradecimento de terem vindo cá também. Muito obrigado.
Sr. Deputado, antes de mais... agradecer ao resto da Comissão pelas intervenções, são bastante motivadoras para a nossa atividade, e é efetivamente por isso que nós nos movemos, pelos nossos estudantes. Respondendo especificamente às questões do Sr. Deputado, digamos que até há algum tempo a Ordem dos Farmacêuticos fazia em conjunto com a instituição as revisões curriculares. Tanto quanto sei, porque já não é do meu tempo, digamos assim, a Ordem emitia uma espécie de um prazo de validade no qual o curso teria que ser revisto. Quando esse prazo de validade findava, iniciavam-se todos os mecanismos necessários para fazer uma avaliação em específico de quais eram as necessidades para a formação farmacêutica. No entanto, aquele caso que eu especifiquei de Bolonha, quando houve a aplicação de Bolonha, o problema foi ter sido a instituição a fazê-lo sozinho, porque estávamos a falar de diretrizes europeias, de um tratado europeu, e que a faculdade foi autónoma, e portanto o que aconteceu nessas instituições foi, ok, nós temos disciplinas, unidades curriculares para 6 anos, vamos metê-las em 5, e portanto houve aqui áreas que, em vez de serem integradas em outras disciplinas, porque quando falamos de revisão curricular não estamos obrigatoriamente a falar de incluir disciplinas, podemos simplesmente adicionar uma área a uma disciplina e assim torná-la mais rica. O que foi feito em vez disso foi simplesmente áreas minoritárias serem retiradas do curso. E esse foi o problema. A partir daí, a Ordem dos Farmacêuticos, também desde 2009, penso eu, deixou de poder fazer as acreditações. Portanto, desde Bolonha... Passaram dois anos, entretanto, a Ordem dos Farmacêuticos ainda estava a ver como é que o processo estava, como é que o curso estava a funcionar, e a partir de 2009 deixou de ter autonomia para o fazer, passando então a encomendar os estudos à 3ES, e a 3ES em 2015 está a acompanhar os cursos, juntamente com as associações de estudantes locais e com as direções das faculdades. Não sei se esclareci. Pronto. No que diz respeito ao sistema binário, o que nós estamos aqui a referir passa pelo caráter dos dois. Isto é, o curso, não achamos que o curso deva ser alargado aos institutos politécnicos, não é isso que está em questão. A questão é ter um sistema binário, mas em que nós possamos, apesar de estarmos a falar de ensino universitário e de ensino teórico, produção de conhecimento, possamos integrar algo também de politécnico aqui, digamos assim, daquilo que normalmente e por lei é definido como o que é politécnico, que é o ensino integrado junto das instituições, sejam elas privadas ou públicas, falamos de farmácias, hospitais, análises clínicas, empresas da indústria farmacêutica. Portanto, nós queremos incluir no curso algumas etapas que sejam de prática profissional, digamos assim. Que o ensino a esse nível se torne profissionalizante, mas sempre dentro das universidades, das instituições que agora têm o curso em vigor.
Não sei se, apesar de tudo, muito bem, acho que foi bastante claro, exatamente. Se mais alguma dos elementos da direção ainda... Faz favor.
Então, não estava exatamente previsto, mas visto que temos aqui uma senhora deputada da Comissão da Saúde, gostaríamos apenas de referir que é também a nossa preocupação. Uma portaria que foi aprovada, a portaria 258B, 2014, de 12 de dezembro, que define especificamente a especialidade médica em farmacologia clínica. É uma preocupação nossa, daí também termos pedido uma audiência à Comissão da Saúde, no sentido em que a educação que está prevista e o plano de estudos está previsto nessa especialidade médica é muito vai de encontro àquilo que é o papel do farmacêutico específico nas unidades hospitalares. E achamos que por isso, não apenas a nível profissional, mas também a nível da educação, o facto de não ter sido ouvido nem a ordens farmacêuticos, nem a quem de direito relacionado com o setor farmacêutico, não foi de todo benéfico para a consolidação desta especialidade médica. Também é uma preocupação da Ordem dos Farmacêuticos. Estamos cientes que esta terá que ser uma luta dos farmacêuticos no sentido de exprimirem a sua opinião a nível político e, no fundo, poder intervir mais a nível das decisões na área da saúde em Portugal. Mas o facto de sabermos e de termos referências de outros países a nível internacional, de outros países, que efetivamente o farmacêutico nos hospitais tem ganhos em saúde, dá ganhos em saúde ao país, diminui os custos, contribui para um país mais sustentável. Neste caso, teríamos um Serviço Nacional de Saúde, no qual os farmacêuticos podem efetivamente ser proativos nesta diminuição dos custos. E esta é uma das nossas preocupações, daí termos emitido um comunicado há uma semana atrás acerca dessa portaria. Sim.
Muito bem. De facto, é uma questão que preocupará os colegas da saúde, que, como a senhora deputada disse, ela também está cá presente nessa dupla, nessa qualidade. E, como lhes disse, nós agora vamos elaborar o relatório que depois será apresentado na Comissão de Educação. A gravação está disponível depois no site do Parlamento também, suponho que no início da próxima semana, hoje ou amanhã. Os documentos vão ser digitalizados e colocados também ao dispor dos nossos colegas todos, de todos os partidos. E eu desejo-vos um bom trabalho. Ainda temos connosco, chegou agora mesmo uma colaboradora do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu, como vos disse, não é má vontade de nenhum dos partidos nesta altura do plenário, do ano parlamentar é comum, mas, como vos disse, também o Parlamento faz questão depois de criar todas as condições digitais para o acompanhamento destas reuniões. Agradeço-vos o vosso interesse de terem intervindo à Assembleia da República e desejo que venham muitas mais vezes, por boas razões, sempre. Muito obrigado.
Se for permitido,
por favor, faz favor.
Muito rápido. Foi entregue aos senhores deputados documentos relativos ao primeiro congresso político organizado no mandato anterior. Esse congresso e as respectivas conclusões também foram entregues. Esse congresso houve um espaço de debate muito grande de questões relacionadas com o setor da saúde. Vamos continuar esse trabalho, queremos continuar esse trabalho. Vamos fazer no atual mandato a segunda edição desse congresso político. Será nos dias 10 e 11, em Polo de outubro, peço desculpa, 10 e 11 de outubro, Polo das Ciências da Saúde na Universidade de Coimbra. Será então a segunda edição do Congresso Político, dado que queremos continuar o debate político relativo às políticas da saúde, portanto não é apenas direcionado a estudantes de ciências farmacêuticas, queremos também incluir neste debate estudantes de outras áreas da saúde. E queremos desde já convidá-los a estarem presentes, será uma honra e certamente que será mais vantajoso ainda para um debate muito mais profícuo. Muito obrigada.
Nós agradecemos. Com um bocadinho de jeito, dia 11 é dia de eleições legislativas, mas para nós é um dia muito particular, mas veremos. Muito obrigado pelo convite.
Muito obrigada.